E isso também indica a nossa relação com os nossos irmãos que partiram. O respeito que nós temos com os nossos irmãos que partiram. Se os respeitamos ou não. A segunda nota é sobre a pontualidade, que já disse de alguma maneira. Quem chega a tempo é porque ele não é Deus, nem é sol, nem é relógio. Respeita as pessoas que encontra. Nós temos que ter em Angola a cultura do respeito da hora, do tempo. Quando você marca uma hora, ou para o povo, mesmo para o comício, não dá a hora que você entender, só ficam à espera com problemas de saúde, ao sol e tudo isso, como se você fosse Deus. O respeito para as pessoas. Não fazer isso para os outros. Também deixar os outros a fazer isso. Então, o horário deve ser cumprido. Os outros países estão avançando porque cumprem os horários. Têm tempo. O Angola não tem tempo. Tudo dá. Pode chegar a qualquer... Pode chegar no final da missa. Fui à missa, mas chegou... Quando estão a dizer, idem, pai, também estava a chegar. Mas fui à missa. Você está a sério? É preciso que nós saibamos isso. Não dá para continuarmos assim. Há que repensar a maneira como nós organizamos as coisas. Depois, outra coisa também, outro dado importante. O dia de o respeito, os carros vão passando e tudo isso, e coisa, parece que agora fecharam lá. Mesmo que você não seja católico, não seja cristão, não acredite, seja um ateu ao quadrado ou ao cubo, respeite os que rezam, os que acreditam. O respeito pelas diferenças é fundamental e torna possível o convívio entre os homens e mulheres. Há que respeitar os outros. Não vivamos apenas como se isso fosse assim só. Não. É preciso que nós saibamos lidar com estas realidades. Respeitando os outros. A celebração, os que acreditam, os que têm fé, os que acham que vale a pena ir ao cemitério, ver os seus mortos, ver os seus entes queridos. É fundamental para todos nós. Porque nós que agora nos estamos aqui a ufanar-nos, a gabarmos-nos de saúde, sei que a temos, também essa é a nossa casa. Querereis vós que os outros possam fazer a mesma coisa que cada um quer ser tratado dessa maneira? Pensam que esta casa é reservada só para alguns? Essa é a nossa casa. Pode ser neste lugar ou noutro, o que é importante é que é a nossa casa. E é preciso respeitar os que lá estão, que fizeram parte do nosso convívio, da nossa realidade. Por isso, começo por uma minha reflexão rápida com a nossa a falsidade no trato com os mortos. Nós somos falsos. No dia da morte, choramos. Ou não isso? Até muitos rebolam. Ou não isso? Desmaiam. Ou não isso? Vão parar ao hospital. Ou não isso? Porque alguém morreu. Ou não isso? Mas passado algum tempo, sabem se aquele tem os mesmos sentimentos? O tempo destrói tudo. A rotina acaba com tudo. No dia seguinte nem se lembra. A falsidade. Mesmo nós que estamos aqui, todos nós temos familiares falecidos, ou não é? Quem se lembra do seu familiar falecido? Do filho, da filha, do tio, do tia, do pai e da mãe? Quem passa por ele onde está? Quem visita o seu túmulo? Naquele dia, acabou a minha vida, ai, porque não sei que tal, já estou não sei que tal. Passado algum tempo, nem se lembra, nem nada, nem passa por lá, nem uma flor, nem limpa a campa. Falsidade no trato com os mortos. Como é que somos falsos, nós homens e mulheres? Não cuidamos dos outros que partiram. E nós também partiremos. Tarde ou cedo, estamos a caminho, amados irmãos e irmãs. Pensemos seriamente nisto. A falsidade com que tratamos os nossos irmãos. No dia se choramos, sim. Mas como é que tratamos esta realidade? Como é que convivemos com esta realidade? Como é que nós tratamos os nossos mortos? O respeito pelos mortos? Como é que nós fazemos a nossa vida? Como é que nós vivemos? É fundamental para todos nós, amados irmãos, o respeito para com os mortos. Respeitemos os mortos. Todos estamos a peregrinar, grandes e pequenos, sábios e ignorantes, altos e baixos. Estamos a peregrinar em demanda à casa do Pai. Todos nós. E passaremos por esta casa. Esta de Moçâmedes ou outra. O respeito pelos mortos. Amados irmãos, peregrinos, está vendo como estou a dizer? Peregrinos neste mundo. Estamos aqui hoje a rememorar os nossos irmãos que nos precederam na morte. Vejam os termos, nos precederam, passaram à frente de nós. Aqueles que passaram à frente. De facto, nesta celebração dos cheios de fundos, vemos de modo mais ou menos claro aquelas três dimensões da igreja. A igreja triunfante, os santos que celebramos ontem, são todos os santos. A igreja purgante, os que partiram e estão a purificar. A igreja militante ou peregrina, que somos nós que estamos a caminhar e peregrinar agora, nesta história, neste momento. Por isso é que São Paulo chama a nossa atenção. A vossa atitude diante da morte não seja como os que não têm fé e não acreditam. O problema nosso é apenas o simbolismo que queremos dar, uma possível tradição, mas que não nos toca, não nos faz nada, não nos comove. É apenas uma provocação temporal. Isto é, vamos ao cemitério, como é dia dos defuntos, e acabou. Não, não se deve resumir assim a nossa fé, a nossa atitude, perante os que já partiram. E outro problema maior é a maneira como nós, hoje, meus irmãos e irmãs, amados e amadas, como nos damos com a morte, com os que morrem, com os que partem. A nossa atenção, a nossa atitude, a nossa oração, a nossa proximidade, a nossa solidariedade com todos os doentes, com os que partem. Eu não sei o que terá passado pela nossa terra nos últimos anos, certamente consequência da longa, vergonhosa e fratricida guerra que tivemos entre nós. Levou muitos angolanos que não tivessem mais respeito pelos que morrem, nem pelos mortos. Os cadáveres estavam nas estradas e todo lado, os ódios e as vinganças, as mortes secretas e tudo isso, levou-nos certamente a pensar que a morte é uma coisa normal e nós vivemos assim como se nada tivesse acontecido. O respeito para os mortos é fundamental. E nós, penso que ainda uns e outros, se somos ainda africanos, mais ou menos híbridos, mas o respeito para com os mortos, para com o cemitério, para com a morte, para com os que choram os seus entes queridos, para nós é fundamental. E isso parece-me que vai desaparecendo. Ninguém liga, ninguém tem atenção para aqueles que sofrem, os que têm dor, os que são atingidos pela dor, pela marca do mal. Precisamos nós de repensar como nós lidamos com a morte e com os mortos. O respeito para com estas pessoas. Enfim, como é que se pode vandalizar um cemitério? Como é que se pode tornar uma camba, uma mesa de refeições, um refeitório? Como é que se pode fazer do cemitério a casa de nosso hotel, ou a nossa hospedaria, o nosso restaurante, a nossa vida onde a gente vive? Enfim, tudo isso não faz parte de nós. São coisas que fomos adquirindo, talvez, com o tempo, com a interpretação das culturas, com concessões, muitas vezes, fora do contexto local, e levaram-nos a esta realidade. Por isso não respeitamos a ninguém, não respeitamos aos mortos. Não temos o respeito para aqueles que partem. Mas Nós que não respeitamos os mortos, nem a morte, estamos também a partir. Vocês sabem, todos nós estamos a partir. Todos nós estamos a partir. Pequenos e grandes, ricos e pobres. Estamos a caminho. Só dias, Deus é que sabe. Não depende de nós, depende de Deus, mas a segurança que temos é que todos nós partiremos para a casa do Pai. Essa vida nos foi emprestada, nos foi dada. Ao pó, do pó viemos, ao pó voltaremos. É uma realidade tão clara para toda a gente, mesmo para as crianças. Porque nós fomos feitos para a vida. Para ressuscitar com Cristo é necessário morrer. Os cristãos sabem bem disso. E morrer com Cristo, isto é, exilarmos-nos do corpo para irmos habitar junto do Senhor. Somos peregrinos, todos nós. Somos peregrinos. Estamos a passar. A ressurreição de Jesus Cristo é a verdade culminante da fé cristã, anunciada como parte fundamental do mistério pascal, desde as origens do cristianismo. Transmitimos em primeiro lugar, como diz São Paulo, o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado no seu dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos doze. Esta é a verdade da ressurreição que os cristãos esperam e anseiam. Por isso, ao longo da peregrinação, eles se preparam e bem para esta realidade da morte. Na sua morte, os cristãos, ele libertou-nos com a sua morte do pecado e deu-nos uma vida nova. Como Cristo ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova em Cristo. Por outro lado, Cristo ressuscitado é princípio e fonte da nossa ressurreição futura. Isso é que marca a nossa vida, a nossa identidade cristã. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morrem. Do mesmo modo do que em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos serão restituídos à vida. Mas como lidar? Alguém dizia: nós morremos como vivemos. Não é isso? Estão a perceber? Nós morreremos como vivemos. A nossa vivência cotidiana diz-nos como é que nós morreremos. A vida que nós levamos hoje é, ao menos, dá o nosso destino, como nós viveremos. Isso é fundamental. Não vivamos como se Deus não existisse. Não vivamos como se tudo dependesse de nós. Nós somos criaturas de Deus. E tudo o que nós fazemos é como que ir preparando essa nossa vida, o nosso destino. A nossa vida está para Deus. E nós passaremos. A maneira como nós vivemos, assim morreremos. Ele vive. Até disse assim, ele escolheu a sua própria vida, o seu próprio caminho, não é? Escolheu o seu destino. Às vezes é a nossa atitude, a nossa vida que nós levamos, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, que nos leva a morrer daquela maneira. Sobretudo, a morte, não é que toda a gente vai morrer. O que se quer é que se morra em Cristo. Morrer em Cristo e com Cristo é fundamental para o cristão. É por isso que a Igreja tem um apelo veemente para os cristãos. Aqueles que não se confessam ou não regularizam a sua vida, não protelar, porque é preciso saber que o dia virá e é preciso morrer em Cristo para não morrer revoltado, para não morrer, digamos assim, sem esperança, sem fé. É preciso morrer no Senhor, preparar-se, não no medo, mas na esperança. Porque a nossa vida está escondida com Cristo. Não é no medo que nos enfrentamos a morte. Humanamente, quando ela vem, bate à nossa porta, não nos sentimos mal. É verdade. Temos toda a razão. Os membros, como dizia Jesus, a carne está, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os nossos membros sentem humanamente aquilo que nós vivemos. Mas temos a esperança que a morte não tem a última palavra. Isso é que caracteriza a fé dos cristãos. Não é como alguém dizia, escutando alguém falando hoje, que os que morreram, morreram e acabou. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Isso até não é preciso uma teologia, ou uma filosofia, ou uma psicopsicologia, ou uma medicina neuronal para poder compreender isto. Não é verdade. Nós temos a verdade. Toda a nossa vida, a nossa consciência, diz-nos que a morte não tem a última palavra. Não tem a última palavra. Até os verdadeiros médicos, vocês sabem que 5 segundos depois da pessoa clinicamente estar morto, o cérebro continua a trabalhar. A pessoa está viva. A trabalhar. Nós temos esta, o tipo, vocês sabem que há os tipos de morte que nós conhecemos. E nós devemos ter consciência disto, meus amados irmãos e irmãs. Temos consciência disso. A nossa vida volta a Deus. E a gente percebe isso na vida real. Nós fomos feitos para a eternidade, não fomos feitos para esta vida passageira. É para vivermos com, para aqueles que acreditam. É a nossa vida eterna com Deus. Sabem que a melhor definição de eternidade é a ausência do passado e do futuro. É o presente. Esse presente é eterno de Deus. Deus não tem ontem nem hoje. Nós é que vivemos esse tempo, dimensão do tempo. A ausência do passado e do futuro é a eternidade. E nós vivemos esta realidade. Porque o passado é sempre doloroso e cria-nos culpabilidade. E o futuro não nos pertence totalmente. Há que meditar no presente para elevar a espiritualidade humana dos homens do nosso tempo. Que nos leva àquela consciência, a primeira que falam os médicos, uma consciência não neurológica, não nem local, mas aquela verdade que nos leva a Deus. Sabendo, pois, que nós estamos a peregrinar neste mundo, vivendo para os outros, dando-se aos outros, a nossa vida está escondida com Cristo. Respeitemos o cemitério e os nossos mortos. Vamos voltar às nossas origens, angolanos e angolanas. Sejamos nós mesmos na nossa própria terra. Eu penso que falar dos mortos, falar da cultura, falar da limpeza, falar de não sei o quê, é impossível se nós não nos reencontrarmos com a nossa consciência. A nossa cultura, os nossos princípios morais vão se desvanecendo cada dia que passa. Vão desaparecendo. Vemos a atuação dos adultos, das crianças, dos jovens, dos responsáveis, das autoridades, de toda a gente. Há alguma coisa que não está a funcionar. E quando nem os mortos descansam em paz, nem os mortos têm em paz, então o país já não existe. Pode existir geograficamente como estrutura, como relevo, como dimensão territorial. Mas o que faz o país é a dimensão antropológica humana, os homens e mulheres. E há que recobrar, há que voltar atrás para reaver esses princípios que nos caracterizam, que nos defendem, que nos edificam enquanto homens e mulheres. Antigamente, ninguém passava à frente do seminário sem ensinar da cruz. Ou até encontrava um velório, quer dizer, pessoas a irem para o cemitério. Todos os carros paravam em função respeito à vida dos que partiram. Hoje todos estão a buzinar. Ou não é isso? Pitar, fazer confusão, passam à frente. Até insultam. Os motoqueiros, então, não sei de onde vieram, estão aqui em Moçambique, são os piores que há no mundo. Esses já não respeitam ninguém, nem aos mortos. Então, esses então não vale a pena. Eu não sei de onde vi. Não era assim quando cá cheguei, mas agora está pior. Não respeitam. Nem a própria vida deles respeitam. Nem a estrada. Entram. Quer dizer, você imagine, o mundo está numa situação tal que é difícil falar de outras coisas. Sem a base moral e tradicional forte, é difícil pensar e falar de outras coisas. Não encontram suporte. Que não há. Como fazer a atuação de hoje do mundo moderno em que nos encontramos? Temos que voltar às origens, o respeito. E essa educação, nós, os adultos, estamos a passar. Não é? O nosso tempo está a ir embora. E temos que deixar esta terra, esta Angola, nas mãos dessas crianças que não sabem o que é cemitério, não sabem o que é respeitar o morto, o que é um pai, o que é uma mãe, como fazer, como lidar, como falar, que atitude ter. Vamos deixar o país para estas jovens, estas adolescentes, essas crianças. E como será o nosso país? Como será a nossa terra? Se repensar a nossa atitude, como será? Como será? Como viveremos nós? Seremos subjugados, tidos como pessoas de um Deus menor, que não presta para nada. Voltemos a nós mesmos. E só a fé nos pode iluminar. Só a fé nos pode dar esperança. Acreditando que vale a pena fazer alguma coisa pelos outros. E sobretudo pelos nossos irmãos que partiram. Vocês todos que estão... Quando é que vos lembrais dos que vos deixaram? Vossos filhos e filhas e netos e amigos. Ao longo do ano. Talvez só no dia da sua morte, quando o mundo. O resto do ano, passais mesmo em branco. O marido, a esposa, o filho, o tio, o avô, a avó, a mãe. Nem sequer os lembrais deles. Porque já passou o tempo. Já não os lembrais deles. Já não os lembrais deles. Imaginai, amados irmãos e irmãs. Já ninguém pensa neles. Que coisa significa isto? Se vocês não conseguem... ter presente esses vossos irmãos e irmãs que os precederam, que vos ajudaram. Inês, a Igreja tem uma comunicação. Dizem assim, parto primeiro da nossa realidade. Segundo a nossa perspectiva africana, das nossas culturas, da Angola, os que morreram acabou mesmo. Não falem ainda com portugueses, porque vocês são portugueses de alguma maneira. Falem mesmo com Angola. Os que morreram já acabou? Não há nenhuma relação conosco? Hein? Não estou a falar nem da teologia, nem da filosofia, nem da biologia. Estou a falar só como africano, como angolano. Os que partiram, acabou mesmo, não existem mais? Não têm relação conosco? E como é que vocês sabem? Hã? Os que partiram, os que morreram, estão lá. Vêm-nos. São nossos intercessores também. Acompanham-nos. Vêm as desgraças que nós fazemos. As ofensas, eles vêm-nos. A alma volta à sua primeira consciência neuronal. A vida continua depois da morte. Eles acompanham-nos. Seguem-nos. Vêem o que estamos a fazer. De bom ou de mal. Eles vêm-nos. Por isso é que não sei se compreendereis essa relação que estou a estabelecer. Quando uma mãe concebe um filho ou uma filha no seu ventre, agora vão para os hospitais, mas antigamente, às vezes, a criança não saía, ou não é? Tinha que se apelar a alguém, ou não é? Perceber quem é que vai fazer com que saia. E esse recebia o nome, dava-se o nome da Akaki, a criança. O intercessor, o anjo, o santo, foi o fulano. Toma o nome daquela pessoa. Até porque, às vezes, se não sair, a criança, a mãe vai morrer. Vamos pedir ao fulano, que já foi. E não se pede aos gatunos, aos bandidos, aos bêbados. Pede-se às pessoas que viveram santamente para serem intercessores e cuidarem da criança que nasce. Vejam, os mortos vivem. E a nível de fé, percebemos isso. As suas almas, eles estão presentes. Vêm. Agora, como dizia, há aqueles que, tendo vivido mal, não têm acesso ao céu. Não é isso? Cada um aqui tem o seu caminho. Se morre como se viveu. Não é isso? Uns vão para junto do Pai. Outros, para o purgatório, purificando-se com as orações. Mas há alguns, talvez a maioria, não sei. Vocês conhecem, quem de vós aqui viu fantasma? Diga só, levanta. Quem viu com os seus olhos? Não ouviu dizer. Quem viu fantasma com os seus próprios olhos? Levante a mão. Fantasma. Quem não viu, quem ouviu dizer que há fantasmas? Fantasmas são animais? São pessoas? São aves? São répteis? Ou que são fantasmas? Senhor Espada, que são fantasmas. Invisível, mas sente-se, não é isso? Como se sente-se? Algo invisível. Porque nós... há coisas no mundo, sentimos os seus efeitos, mas não as vemos. Átomo é o quê? Química, biológica, fisicamente. O que é um átomo? o que não se pode dividir, não é isso? Depois temos as chamadas células subatômicas, que estão por baixo do ar, mas nós acreditamos que existem, ou não é isso? Existem os seus efeitos em nós. Nós somos ondas atômicas. As células sabem o que? O aspecto neuronal das pessoas, sabem o que é isso? Então, isso para chegarmos, não tenhais medo dos fantasmas. Ao contrário, tenhais pena dos fantasmas. Muitos de nós, os fantasmas, nas nossas culturas, quero os trazer com vossa compreensão, porque não estou a perceber nada. São aqueles que viveram mal. Roubaram, mataram, saquearam, se desfizeram. Então, os antepassados que foram antes, não os receberam. Deus não os recebeu. Os que não os receberam, não foram recebidos. Então, ainda andam vagueando pelo mundo. Ora é poeira, ora é pó, ora é areia. A vida deles é esta. Porque não foram recebidos, estão perdidos. E há risco de muitos, em vez de irmos ao encontro do Senhor, muitos aqui seremos fantásticos. O risco maior é que muitos de nós, morrendo, não seremos recebidos. Nós morremos como vivemos. Então seremos fantasmas. Vamos vaguear, batendo nas portas e com areia, com não sei o que e tal, aqui e acolá, noite, não se vê claro, invisível, como dizia ele. Tudo isso, confusão, são os que viveram mal. Então, tal como se vive, o risco que há, não só enterrado, como não sei o que e tal, mas não terá acesso ao Pai e voltar a ser fantasma, a andar vagueando. Porque os nossos antepassados, quando entre nós alguém morresse, os nossos antepassados diziam assim: cumprimente os que lá estão, que nos preparem o lugar. Nós estamos a caminho, despedindo-nos daquele irmão que parte. Agora, esses aqui foram para lá, como o comportamento deles foi tão mau, não foram recebidos. Então regressaram, regressando perdidos. É só bater na parede, bater não sei aonde, bater aqui. Aquele, não tenham medo dele, eles estão a sofrer. Aquilo é sofrimento. O inferno é esse mesmo. Ter se perdido, ter andar só por todo lado, batendo as portas, vindo para aqui, não tem. Isso, aquilo é sofrimento. Devemos ter pena deles e rezar também por eles. Mas é o risco que todos nós corremos pela nossa atitude, o nosso comportamento. Há risco de voltarmos a ser fantasmas, todos nós. Preparemos-nos para a vida. Vivamos bem. Sobretudo, amando os nossos irmãos e irmãs. Fazendo o bem. Façamos o bem, amados irmãos e irmãs. Vivamos o bem. Construamos a nossa sociedade, a nossa igreja, a nossa pátria, o nosso país, a nossa província, com irmandade, não com cotoveladas, com jogo de cintura, com não sei o que e tal. Eu, por exemplo, pergunto-me a mim, por exemplo, os cristãos, você que mata hoje o teu irmão, amanhã vais ver 100 anos, 200 anos, matas hoje e podes seguir amanhã. O que terá valido? Você que rouba hoje 5, 15 milhões de quadros num banco, numa casa, matando a pessoa, e no dia seguinte também morreu, o que te valeu? O que valeu? O que é servido isso? Por quanto tempo você vai viver? Mas se tiver feito o bem, praticado o bem, vale a pena. Por que temos que fazer sempre o mal? Pensar sempre destruir? Por quê? Esses dias eu escutei a violência que está aqui no bairro 5 de Abril. Os assaltos no platô. Vocês, não é isso? O osso bairro. Você que matas hoje, quem a espada mata, a espada perecerá. Por que tanta violência, tanta morte? Você não tem mesmo o respeito pela vida hoje. Vocês sabem que mesmo aquele que se suicida, não é que não, ele não é que não, não queira viver, é que não consegue dialogar com a consciência. O suicídio é que é a incapacidade de ouvir a voz da consciência, mais nada. Não consigo ou escutar as repreensões da consciência. Então, não é que a gente tenha perdido o gosto de viver. É o medo de me dialogar com a minha consciência, de ouvir a voz da minha consciência. Para que fazer isso? Uma sociedade, e hoje se mata muito com o quê? Veneno, tala. É, tala. Você mata, compra tala, apanha o autocarro, vai comprar, traz aqui, mata, aleja a perna, cabeça, não sei que braço. Para viver é quanto, para quanto tempo? E às vezes, eu sou cada aí, inveja, ciúme. E em relação a isto, Leiam sempre, meus irmãos, Gênesis, a situação de Caim e Abel. A primeira morte só da humanidade que nós conhecemos, segundo a Sagrada Escritura, é uma morte que se deu entre dois irmãos uterinos. Não são primos, nem primotos. São irmãos uterinos, Caim e Abel. E o motivo da morte, qual foi? É porque a inveja de Caim, não é? Em relação à oferta de Abel. Chamou ao campo, lançou-se ao pescoço e estrangulou-o, matou o seu irmão. Mas depois de algum tempo, sei que Deus foi ter com Caim e disse assim: Caim, onde está o teu irmão? E a palavra, as palavras de Deus são fortes. O que se segue é que a voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. A voz do sangue. O sangue tem voz. O sangue fala. Não tem desmedido disso. O sangue fala. O sangue derramado por nós fala. Continua a pedir justiça. Passem anos. Então Caim disse: eu não posso, não sei que não sou guarda. E isso continua ainda hoje. Aquelas pessoas que nós despachamos com tala, com veneno, com pistola, com arma, com não sei o quê, o sangue deles está a pedir ajuda. Aquelas pessoas que nós depenamos. E não só matar fisicamente, mas também aquelas pessoas que matamos com a nossa língua, com a calúnia, com a fofoca, com a mentira, com a inveja. Essas pessoas, o sangue dessas pessoas, clama da terra pedindo justiça. Saibamos disso. Os crimes cometidos não ficam impunes. É por isso que os que morrem, os crimes quando morrem, ou morrem mordendo, assim, ou lutando com a areia, ou com a manta, ou com o lençol, porque naquele momento da morte, isso é que dá medo. Eu digo umas coisas muito, muito sérias. No momento da morte, o que é que acontece? Os médicos... Há um médico famoso espanhol que reanimou alguém. A pessoa já está lá, quase a ir para aquele lado. Não é isso? Para outro lado. Aquele lado bonito. Não é isso? Para onde a gente vai. Não é isso? O médico foi capaz de reanimar este homem. Esse homem reanimado, esse doente, tornou... Depois, quando recuperou, diz assim: por que vocês impediram que eu ficasse lá? Aquela experiência única. O que estava quase a experimentar nunca foi. O que eu experimentei, eu queria voltar para lá. Mas os médicos têm a sua preparação. Não são como daqui, só ficam só assim. Mas aqueles são... Então, tem a sua preparação para impedir que eu morra. Fazer tudo para que a pessoa não morra. Não é isso? Reanimaram-no. Por quê? Aqueles 5 segundos depois da pessoa morrer, clinicamente, ainda se pode salvar. Preciso arte. Ainda a pessoa pode voltar à vida. E ainda, ela já estava a ir para aquele lado. O lado bonito. Maravilhoso. E ele, quando recuperou, diz assim: mas por que vocês me fizeram voltar? A experiência que eu estava a fazer era única. O que eu experimentei do outro lado é extraordinário. Extraordinário. E então diz assim que quando a gente morre, há um momento, escutai bem, em que eu tenho consciência, reconheço que este é o padre Molongonga, não é? Ainda no hospital, né? Também reconheço que ele, conheço o padre Kawendimba, reconheço o padre Himi, é ele. O Socaíto, reconheço, tal, depois, conheço o padre Espírito, conheço, tal. Reconheço. Ah, aquela é Cristina, que é Carolina, que é Amélia. Não, isso é a Amélia. Tá, reconheço. Reconheço. Mas depois, há um momento que eu saio, se abre quase que uma escuridão, já não reconheço. Está a perceber? Talvez já... Vou para uma outra dimensão em que tudo fica nevoeiro. Não é isso? Então, deixo esta parte... Não é verdade? Estou a caminhar para outra realidade. Em que também, nesse momento, são os médicos, mais ou menos, que percebem isso. Médicos, não é? Médicos verdadeiros. Reconhecem isso, não é isso? Depois, os médicos também sucumbem. Esse mundo, quer dizer, para os meus irmãos, esse mundo ficou. os médicos também ficaram. E é aqui, então, essa realidade, leva-me a mim, eu só e Deus. Esse mundo é só meu. Quando se falava com português naquela, dizia que o transe de morte decisivo, aquele momento único em que eu sou o dono, entre aspas, porque é meu, mas diante de Deus. Dizem que nesse momento, escutai bem, toda a verdade que eu neguei durante a vida vem ao de cima. Tudo o que eu fiz. E é por essa razão que muita gente morre revoltada. Por quê? Você pensou que enterrou, tudo aquilo não existe mais. As pessoas que você despachou também aparecem. Tudo aparece num instante rápido, mas que deixa a marca. E é por isso que muitos ou gritam ou fogem, tenta, pensa que está fugindo da morte. É impossível fugir. Porque toda aquela verdade, todos os teus rabiscos, tudo que você deixou na vida, as tuas dívidas com as pessoas morais, humanas, espirituais, tudo que você... E os que você despachou enterrados há 5, 10, 15 anos, também aparecem. E como a nossa cor diz assim, ninguém é capaz de ver a própria vítima. Ninguém tem coragem. Sabes uma coisa? Ninguém tem coragem. Ver a própria vítima. No tempo dos fuzilamentos, amarravam-se as vítimas, não é? Para não tocarem, não verem a pessoa. Não é fácil ver a própria vítima. Depois, quando está descansado, que já despachei o tipo, já não existe a tipa, já foi. Ou não isso? Aparece 40 anos depois, 20 anos depois, naquele momento único. Esse momento é terrível. Não fiquemos descansados. O encontro com o Senhor é certo, e é verdadeiro, e é sério. Vivamos bem a dimensão da vida. Você que calunia, que fofoca, que mente. Aquelas mentiras todas que você, naquele momento, os outros já não reconhecem ninguém desse lado. Os médicos dizem, aqui só Deus. Não é isso? É engraçado que os médicos nos tratam, chegam a um momento, até podiam não ter referência, agora é só Deus. Gosto dos médicos, meu Deus. Agora é só Deus. Quer dizer, reconhecem a sua incapacidade de avançar. Agora eu sou Deus. Agora eu sou Deus. Entregue. E esse momento, a tua consciência vem. Todos os teus, aquela estrutura, Deus que você negou durante a vida, agora está na tua presença. E é Ele agora que tu prestas conta. Mas durante a vida, você ignorou a sua existência. Agora está contigo. E é Ele que prestas conta. Mas você andou, viveu, como se Ele não existisse. Amados irmãos, a nossa vida é esta. Vivamos intensa, sobretudo amando os nossos irmãos. Eu não sei, termino com isto, não sei se vocês, tenho dito isso muitas vezes, toda a gente sabe que eu faço sempre esta pergunta. Vocês na vossa vida, tendes um propósito sério de fazer felizes outras pessoas? Se vocês não têm um propósito na vida de fazer o bem, mas um bem que se antecipa, não espere que a pessoa te peça. Antecipe, faça o bem. Vocês só querem ter gente triste por causa de vocês. Não querem ter gente feliz por causa de vocês. Muita gente, até a gente que praticamente a vida dele é só roubar. A vida dele é só caluniar. A vida dele é só ofender. Quer dizer, a cultura dele é só insultar. A tradição dele é só viver. Quer dizer, você, como é que você vai viver assim? Temos que ter propósito na vida para fazer o bem. Eu quero fazer feliz a alguém. E fazer feliz a alguém não é... Quem quer fazer feliz a alguém não condiciona, doa-se. É como aquele casal, né? Então o marido dizia assim, sabes uma coisa, esposa? O melhor é... buquê, né? Buquê, sou eu. Isto aqui é murcha. Não, mas é só para dizer que você... Então, entre a flor e a pessoa, o que é importante? Está vendo o problema? Agora, vai morrer porque não entregou... E que depois, à tarde, aquilo murcha. Ou não isso? Acabou, depois o vento leva. Ou não isso? Ele diz assim, a melhor flor sou eu. O amor não é esse condicionalismo que nós fazemos, às vezes, como entendemos. É doação. E não pede, não pede. A oblatividade, a entrega. Agora, se a pessoa reconhece... Porque amar não é... Não te recompensa, nem condiciona. Doa-se. Agora, se a pessoa... reconheço, não reconheço. O que você quer é que nós cumprimos a nossa parte. Fazermos as pessoas felizes. Não são as coisas. São as pessoas que devem ser amadas e fortemente. Que Deus, pois, nos ajude a todos nós a repensarmos a nossa vida e a peregrinarmos sabendo que todos nós estamos a ir ao encontro do Senhor. Tarde ou cedo, iremos ao seu encontro. Não há quem escape o encontro com o Senhor. Forte ou fraco. Nem o dinheiro não salva. Que se o dinheiro salvasse, os ricos não morreriam. Ou não isso? Porque há hospitais em todo, podem todos os hospitais do mundo, se o dinheiro salvasse, se a riqueza salvasse, se as casas salvassem, se os aviões salvassem, quem é que morreria? Só nós os pobres. Ou não isso? É, então, afinal, todos a peregrinar. A demanda da casa do Pai. Nada salva. O dinheiro. Enfim, como disse da outra vez passada, um senhor que apanhou o Covid em Luanda, perguntou, sou bispo, sou mal, vou morrer. Ele disse, não, pai, vamos rezando. Então depois, finalmente não morri, mas dei-me conta que o dinheiro que eu acumulei para as minhas consultas, que quando fiquei doente, não é? Ele ia apanhar o avião para Namíbia, para Vinduque, para Lisboa, para não sei aonde. Naquele momento, nem Lisboa, nem nada serve. O dinheiro não serve para nada. É, nem sempre se nos salva. É Deus que nos salva. Assim seja. Irmãos e irmãs, unidos na mesma fé, roguemos a Jesus Cristo pelos nossos irmãos defuntos, pela Igreja, pela paz no mundo, pela nossa salvação, dizendo com esperança: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos.
Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos.
Para que a Igreja, Mãe e Mestra da Verdade, cuide sempre dos seus filhos neste mundo e interceda por aqueles que já partiram, para que os nossos familiares defuntos e todos aqueles de quem já ninguém se lembra possam contemplar o rosto de Cristo glorioso.
Oremos ao Senhor. Para que todas as famílias que estão tristes recordem os seus defuntos com amor e com esperança, orem por eles ao Pai do Céu, para que todos os fiéis de Jesus Cristo recebam dele o sentido cristão da vida e se empenhem por viver com ele como ele mandou. Oremos ao Senhor.
Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos.
Para que o Senhor, que é clemente e compassivo,